Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Na Tribuna do Consumidor, hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional da Educação Financeira. Para falar sobre isso, o produtor do quadro, nosso querido Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia, você que nos acompanha.
Bom, vamos falar sobre a Semana de Educação Financeira. Acontece durante essa semana. Que novidades a gente tem a respeito disso?
Pois é, começou na segunda, vai até domingo, a quinta Semana Nacional de Educação Financeira, e a gente vai aproveitar e falar de algumas dicas interessantes para todos nós, consumidores. Antes de tudo, Gisele, a gente lembra que com educação financeira, a gente lida melhor com o nosso dinheiro, gasta melhor, aprende a poupar e evita o endividamento excessivo. E tudo isso, claro, traz qualidade de vida para todos nós. Isso é muito importante, pois um estudo recente da SPC Brasil mostrou que 58% da população brasileira nunca ou somente às vezes dedicou algum tempo para controlar a vida financeira. Aí eu pergunto, Gisele, Marcela, vocês fazem parte dos 58% ou dos outros 42%?
Olha, eu fiz parte dos 58% durante muito tempo da minha vida. Há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a despertar para essa questão da educação financeira e de procurar pesquisar e de ler. Hoje é um dos assuntos que eu mais gosto de ler e de pesquisar, é sobre a educação financeira. E é uma coisa muito interessante, mas eu confesso que até despertar para isso, eu também fazia parte dos 58% que... É porque dá trabalho, na verdade é isso. A grande maioria que, sabe, pega o dinheiro, aí vai gastando, não tem um planejamento, não se planeja para longo prazo, não faz um orçamento. Isso é a maioria da população brasileira, porque isso na realidade não é uma coisa muito prazerosa de se fazer. Agora... existem consequências a respeito disso. Aí você vai, né, pensar se na realidade isso que você está fazendo, ou seja, deixando a sua educação financeira para lá, isso vai te fazer mais bem ou mais mal, né? Mas é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Uns 5 anos atrás eu despertei para isso e hoje eu gosto muito. É uma das áreas que eu gosto muito de pesquisar e ler a respeito, que é sobre finanças.
Olha, eu tô no 58 mesmo, no 58% da população brasileira, que só às vezes, quando em geral você tá enrolado, vai assim pensar mesmo em acertar as contas. Eu tô no 58, Anderson, sem dúvida nenhuma.
Então, hoje em dia, ainda ficou mais difícil do que no passado, porque o cartão de crédito na carteira, você puxa ele... Pega a coisa, vai no caixa, paga, aí vai na outra loja, pega, compra, paga e assim vai.
Cartão te deixa poderoso, né, Anderson?
Cartão te deixa poderoso, você não percebe, você tem o shopping inteiro à sua disposição. Só que quando chega a fatura, que vem a paulada. Então, continuando aqui, eu vou dar algumas dicas que podem melhorar a sua vida financeira e reduzir gastos. E o foco é sempre no consumidor. Mas para a gente ser consumidor, a gente precisa saber gastar. Então, primeira dica, cultive seus sonhos. Faça planos concretos para o futuro. Você quer o quê? Quer uma casa, um carro, uma TV? Quer uma viagem? Faça o planejamento, quanto que isso vai custar? E aí, com esse planejamento, você vai retirando das suas finanças todo mês, guardando, na verdade, um pequeno valor de olho no seu plano, de olho no seu sonho. Segundo, converse sobre dinheiro em casa. A coisa mais difícil às vezes acontecer, principalmente com casais que têm contas separadas, é conversarem sobre finanças. Um não quer saber se o outro está gastando mais ou se alguém está querendo um dos dois está querendo se meter na vida financeira do outro. Você gastou tudo isso? Tem certeza que precisava disso? E aí começa aquelas conversas que, em vez de ser um diálogo, vira briga, confusão. Então, tenha reserva para imprevistos, os imprevistos acontecem, boa parte desses 58% se vê muitas vezes enrascadas quando acontece qualquer tipo de imprevisto, porque não tem uma reserva consistente para poder resolver a situação. Segundo, mais uma, quer dizer, quarta, compre depois, economize, compre à vista, compare os juros antes de fazer qualquer empréstimo ou negócio, veja se é bom realmente. Se for um caso de necessidade, aí você vai procurar o juro mais barato. Mas se você pode esperar, pode planejar, guarde boa parte do valor que você quer investir ali no, na compra de um carro novo ou de um bem mais caro. Falei de cartão, então a dica do cartão é use com responsabilidade. Se fosse propaganda de cerveja, Gisele, a gente diria que use com parcimônia, não é?
É, com moderação.
Use com moderação. Mais uma, reserve uma quantia já no começo do mês, não espere para guardar o que sobra. Assim que entrar o teu salário, assim que entrar o seu dinheiro do mês, você já retira aquilo lá. Digamos que você queira viajar e a viagem vai custar R$3.000. Então, você planejou que todo mês vai tirar R$300, você tira R$300, guarda ali. Então, em 10 meses você tem o dinheiro da viagem. Ou pelo menos em 5 meses você já tem metade do dinheiro, aí você compra, parcela em mais 5, ou seja, não vai parcelar a perder de vista, vai pagar menos juros se for necessário e vai curtir sua viagem com mais tranquilidade. Última, não faça como os outros, controle suas finanças, anote o que você gasta, anote o que você ganha e assim você vai ter mais qualidade de vida. Quer mais dicas? Então anota o endereço aí do site que eu vou deixar para vocês. www.vidadinheiro.gov.br. Repetindo para vocês, www.vidadinheiro.gov.br. Lá nesse site você tem várias orientações, várias dicas para que você possa melhorar a sua vida financeira.
Interessantíssimo. Eu comparo geralmente a questão do controle financeiro, o controle das finanças, com fazer dieta. Todo mundo sabe como é que faz. Na realidade, essas dicas que o Anderson Mendanha passou aqui, a grande maioria delas é conhecida das pessoas que estão endividadas ou em apuros financeiros, mas a questão é quando começar, né? Aquela questão da dieta, eu sei que eu devo fazer isso, aquilo, né? Tem que caminhar, tem que reduzir comida gordurosa, fazer algum tipo de exercício físico, não ter estresse, aquela coisa que quando a gente vai fazer o check-up médico, o médico fala pra gente tudo isso, pra gente, aí a gente, agora começar.
A
né?
lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
Pois é, geralmente isso, quando você começa a aprender, é quando você toma um susto. Isso vale na saúde e vale também na vida financeira. Quando você se vê endividado, sem saber para onde correr, é que você, cara, vou ter que repensar minha vida financeira, alguma coisa eu estou fazendo de muito errado. Mas são dicas, assim, muito legais, muito especiais. E só para finalizar, só para não deixar de dar uma dica aqui de livro com relação a essa questão de vida financeira, tem um livro muito interessante que eu li e também abriu muito minha cabeça com relação a essa questão, foi O Valor do Amanhã, esse livro do Eduardo Gianetti. Esse livro ele ensina de uma forma prática a questão dos juros e ele diz que o mundo é dividido em dois tipos de pessoas, aqueles que pagam juros e aqueles que ganham juros, ou seja, aqueles que investem e aqueles que gastam. E essa questão do juro é simplesmente uma questão de você saber o que é que você quer para a sua vida. Você quer usufruir do bem ou do serviço logo, você vai pagar juro.
Exato.
Né? Se você quer postergar esse prazer do bem ou do serviço, você simplesmente investe, ganha os juros e paga à vista. Então, o mundo está dividido entre esses dois tipos de pessoas e aí ele fala sobre essa questão do planejamento, do longo prazo, do orçamento. É um livro, assim, fantástico, O Valor do Amanhã.
Bem interessante.
O Valor do Amanhã
Isso,
é o título.
É o título.
Legal.
É o título do livro.
E, gente,
então, Marcelo.
A gente, no início da semana, né, a gente estava falando sobre a importância durante, né, essa Semana Nacional de Educação Financeira, de começar desde cedinho, falar para as crianças, né, terem noções, assim, desde cedo de gestão do dinheiro, porque isso vai ser, olha, um adianto na vida delas quando adultas. E existem muitos livrinhos também que tratam dessa questão da gestão do dinheiro, mas falado de uma maneira bem tranquila, né? Bem lúdica também, com a oportunidade das crianças interagirem. E lá o pessoal da Oficina das Finanças, na segunda-feira, estava falando do lançamento de um livro nessa Semana Nacional de Educação Financeira, que é um livro infantil e que se chama A Formiga que Queria Ser Confeiteira. Então, é uma outra dica de leitura, dessa vez voltada para o público infantil.
Legal.
Legal. É, acho que todo o caminho para a educação financeira começa aí, com as crianças, os jovens, a gente ensinando eles a lidar com o dinheiro, né? Desde pequenininho, não deixe crescer muito, não. A partir ali, começou a conhecer os números, a partir dos 3, 4 anos, já dá para ensinar alguma coisa assim de como lidar com o dinheiro e lidar com finanças. Gente, tempo acabou, né? Semana que vem eu volto e aí eu vou continuar nessa linha aí de educação financeira. Eu vou trazer algumas dicas para a gente reduzir o consumo no supermercado.
Tá. Nossa. Certo, então. Obrigado, Anderson Mendanha.